Estudo da Fundação Getúlio Vargas Social mostra o impacto do 13º salário do Bolsa Família na população e eu converso agora com o pesquisador e professor da Fundação Getúlio Vargas Social, professor Marcelo Neri. Professor, boa tarde.
Boa tarde, Petra.
Professor, o que foi esse estudo e o que ele revelou?
Então, basicamente, a gente fez um levantamento sobre possíveis impactos, quer dizer, qual seria o impacto e suas consequências desse 13º salário anunciado sexta-feira ao Bolsa Família. Basicamente, é um ganho nominal de 8,3%, 13º, equivale a isso, é um ganho real de 3,5%, 3,6%. Isso gera um impacto importante sobre a extrema pobreza, sobre a pior forma de desigualdade, que é dos mais pobres dos pobres. Para dar um exemplo, 2015 e 2017, o Bolsa Família ficou congelado em termos nominais. Antes de 2015, a inflação estava alta. Isso implicou, nesses dois anos, o aumento da extrema pobreza de 40%. Então, agora, a gente está vendo um movimento no sentido oposto. E isso também é importante para a economia como um todo.
Uhum.
O nosso estudo mostra que o multiplicador do Bolsa Família sobre o PIB, quer dizer, ele é 3 vezes maior, por exemplo, do que o multiplicador de aumentos dos gastos da Previdência.
Uhum.
Então, ele é importante para a extrema pobreza, para a desigualdade, mas também, para além disso, ele ajuda as rodas da economia a girar, a macroeconomia, e alguma coisa que eu estava sentindo falta no Brasil no meio dessa crise é uma ação mais de maior cuidado com os pobres, que acaba ajudando a economia como um todo.
E uma dúvida também que gera a questão do Bolsa Família e ajuste fiscal. O Bolsa Família prejudica em algum ponto o ajuste fiscal no país, professor?
Sem dúvida é uma despesa, é um aumento da despesa do governo, mas o peso dele no PIB é 0,5%, e como ele gera um efeito na economia de reaquecimento, o efeito sobre as contas públicas é muito pequeno. Se você pegar a Previdência, é 14% do PIB, e então é um aumento muito maior. Então, eu acho que, quer dizer, a gente tem um problema sério nas contas públicas, eu acho que a pergunta é importante.
Uhum.
O Brasil, no meu entender, tem que fazer realmente uma reforma da Previdência, discutir qual é melhor, mas implementar, porque o dinheiro acabou. Mas o Bolsa Família, ele acaba sendo, vamos dizer, se a Previdência é uma espécie de operação que o Brasil tem que passar para viabilizar o seu futuro, o Bolsa Família é uma espécie de uma anestesia. É alguma coisa que vai permitir a economia brasileira, a sociedade brasileira, os mais pobres, passarem melhor por esse momento e ajudar até a própria retomada da economia. Então é um custo fiscal, benefício social bastante interessante comparado a outras alternativas.
Do ponto de vista das regiões, professor, diante dessa crise que a gente vem vivendo, dessas oscilações da economia, é possível mapear, de acordo com o estudo, quais regiões brasileiras mais sofreram com essas oscilações econômicas pelas quais o país passou e vem passando?
Nos últimos anos, as piores quedas foram no norte, principalmente no nordeste, que na verdade eram as regiões que tinham se beneficiado do boom que foi até 2014, e essas são justamente as regiões que vão ser mais beneficiadas por esse reajuste. O impacto do Bolsa Família no Nordeste vai ser 107% maior do que no conjunto da nação, porque o Nordeste é intensivo em pessoas recebendo Bolsa Família, mas também, por exemplo, é um recurso que atinge mais as mulheres. Em 93% do caso, os beneficiários são mulheres, que é bem maior, 10 vezes maior do que para os homens, e isso acaba beneficiando mais as crianças. Então, tem a questão regional, mas tem uma questão etária.
Uhum.
e de gênero, e acaba beneficiando mais as crianças, 75% mais as crianças do que o conjunto da população. Ou seja, é uma ação muito bem focada e um custo fiscal relativamente baixo, algo que a gente não vinha fazendo no Brasil desde 2014. A gente vinha com um certo vamos dizer, atraso nos reajustes, etc. Uhum. Isso implicou em aumentos de extrema pobreza que não fazem sentido no próprio aspecto econômico.
E nessa medida anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro, anunciou nessa semana, esse pagamento já será realizado nesse ano, em novembro ou dezembro desse ano, é isso, professor?
Exatamente, vai ser pago acho que até dia 15, dia 23 de dezembro, funciona exatamente como o 13º do salário da própria Previdência, só que vai ser pago no final do ano. Na verdade, eu acho que a medida é muito boa, mas nesse aspecto eu acharia que seria melhor as famílias decidirem quando elas receberiam esse 13º. Dá mais liberdade para as famílias escolherem, porque muitas vezes alguém fica doente na família, ou tem que comprar material escolar no começo do ano, ou tem uma enchente, precisa consertar a casa. Então dá criar uma certa reserva estratégica para as famílias, que elas sabem melhor do que ninguém quando receber esse recurso. Eu acho que pela própria sofisticação que existe no programa, nos pagamentos pela própria Caixa Econômica, etc., é alguma coisa relativamente simples de ser feita.
Eu queria também tocar em dois pontos interessantíssimos dessa pesquisa que vocês realizaram. Eu converso agora com o professor Marcelo Neri, pesquisador da FGV Social, por conta do anúncio do presidente Jair Bolsonaro do pagamento do 13º salário às famílias beneficiadas pelo Bolsa Família agora, nesse ano de 2019. E algo interessante que revela esse estudo que vocês fizeram, professor Marcelo, é em relação à felicidade do brasileiro e à questão da renda no país. O que que vocês puderam observar pelos números?
Em termos de felicidade, a gente tem um estudo recente que mostra que a satisfação com a vida do brasileiro vem caindo nos últimos anos, teve uma queda forte justamente quando você, 2015, com essa recessão, quando a inflação estava alta e o Bolsa Família ficou congelado. E o que a gente observa comparando várias transferências públicas, que aquelas são mais pró-pobres, mas atingem mais fortemente os pobres, no caso a maior de todas é o Bolsa Família, tem um impacto sobre a satisfação com a vida muito maior, 2,5 vezes maior, por exemplo, do que seguro-desemprego, abono salarial, porque justamente ela chega nos mais pobres. E no Brasil, mais do que em outros países, a sensibilidade da satisfação com a vida, essa pergunta subjetiva em relação à renda, se dá mais entre quem tem muito pouca renda e quem tem alguma renda. E aí justamente que o Bolsa Família atua. Então, e o segundo ponto da sua pergunta, é esse multiplicador do Bolsa Família. Ele tem um multiplicador bastante maior do que todas as outras transferências, então acaba sendo importante para uma questão de poupar os pobres, justiça social, etc., mas também para a economia como um todo. Quando você está com a economia muito debilitada, em recessão, como a gente estava, ou tentando retomar como o estado atual, o recurso que vai para o mais pobre, ele acaba tendo um impacto macroeconômico. Então faz sentido você, vamos dizer, segurar certas despesas que são menos pró-pobres, como por exemplo reforma da Previdência, que é inescapável, etc., mas de alguma forma compensar um pouco pelo, não totalmente, obviamente, porque é bem menor, mas para fazer a economia reativar um pouco.
Eu quero fazer só mais duas perguntas, breves perguntas. Uma, inclusive, é um comentário dos nossos ouvintes, professor, que a gente abarca aqui muita gente com muitos pontos de vista, e é algo que eu já ouvi muitas vezes e eu queria que o senhor explicasse até diante dos números, das estatísticas e também de qual parcela da população que o benefício alcança. Inclusive, esse 13º era uma prioridade do governo Bolsonaro, algo que era uma promessa de campanha e que ele tinha como uma prioridade a ser resolvida nesses primeiros 100 dias de governo. A gente falou tanto aqui desses primeiros 100 dias. E é um comentário aqui do nosso ouvinte no meu Twitter. Ele fala: Pétria, não sou contra o Bolsa Família, mas gostaria de saber se você conhece casos de pessoas que ex-Bolsa Família que se tornaram microempresários ou empresários. Eu queria só destrinchar esse comentário do ouvinte para que seja muito bem entendido qual é a parcela da população, professor, que recebe esse benefício e se faz algum sentido esse comentário do ouvinte.
Perfeito. Não, acho que é uma pergunta muito boa. Acho que existe uma certa preocupação já manifestada pelo Osmar Terra, que é ministro da Cidadania, que cuida do programa de inclusão produtiva, então, microcrédito, ações que criam portas de saída do programa, portas de entrada no empreendedorismo, mas olhando para dados pregressos, a gente observa que o Bolsa Família acaba tendo um impacto importante de movimentar as economias locais, não só nacional, e acaba favorecendo os trabalhadores por conta própria. Porque o pobre brasileiro, mais do que desempregado, ele tem um emprego precário, ele tem um trabalho, muitas vezes por conta própria, e o Bolsa Família ajuda esse segmento. Os estudos mostram que tem um impacto, mas para o, vamos dizer, não é nem, você nem chama, normalmente a gente nem chama de empreendedor, mas na verdade é um empreendedor por sobrevivência. E nessa faixa o programa tem impactos importantes, assim como sobre educação, saúde, não é só sobre a renda ou consumo,
claro.
Pelas vias das condicionalidades, mas somente no Nordeste, onde você tem lá programas de microcrédito, etc., que estabelece interações com o programa, você tem aspectos de principalmente empreendedoras bem-sucedidas vindas do Bolsa Família. Mas eu acho que é uma preocupação bastante importante, essas portas de entrada na atividade econômica.
E uma última pergunta que eu acho que, para a gente finalizar, ela tem muito a ver com essa questão, porque a partir desses estudos e desses números que vocês conseguem mapear, como o senhor disse, primeiro um ponto sugerido seria essa liberdade de escolha ao beneficiário de quando receber esse 13º salário, já que a gente está falando aí de uma população que vive em praticamente um estado de emergência financeira. Mas, por outro lado, vocês também colocam na pauta, e talvez uma importante pauta para o próprio governo agora, que teve essa intenção de colocar esse benefício, o desenvolvimento de novos hábitos financeiros, novos hábitos de poupança também, para essa população que faz uso do Bolsa Família. É isso, professor?
Exatamente. No Brasil, a gente não tem tradição de achar poupança como uma qualidade, a poupança das famílias, etc. A gente só pensa no curto prazo. E, na verdade, ou talvez de pensar a poupança como um serviço financeiro de luxo, mas, na verdade, quem vive próximo da linha de sobrevivência, que são basicamente os beneficiários do Bolsa Família, essa questão de poupança, de inclusão financeira, é ainda muito mais importante para eles do que, por exemplo, que tem uma renda muito mais alta.
Uhum.
Como é a Caixa Econômica que administra, vamos dizer, financeiramente o programa, e a Caixa Econômica é a grande instituição poupadora do país, onde as famílias poupam, eu acho que o desenvolvimento de tecnologias, menos de crédito, não apenas de crédito, mas de inclusão financeira, de estímulo à poupança, etc., eu acho que é mais importante para esse segmento. Então, um pouco essa ideia da reserva estratégica, em vez da família receber em dezembro e gastar o dinheiro, ter um momento que ela precisar mais e tentar, de alguma forma, fazer ações de educação financeira. Se mostrar, existem estudos que mostram que são bastante efetivas a criar o hábito de poupança no país, desde os mais pobres.
Essa é uma ótima oportunidade. Eu conversei aqui com o professor e pesquisador da FGV Social, Marcelo Neri, contando para você a respeito do impacto, o impacto importante que vai ter o anúncio do presidente Jair Bolsonaro de pagamento de 13º salário para as famílias que são beneficiárias do Bolsa Família. Professor Marcelo, muito obrigada pela conversa e até uma próxima.
Muito obrigado, Pedro. Foi um prazer. Boa tarde a todos.
Agora 12:50.